Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião. Passando para o segundo ponto da ordem de trabalhos, depois da audição da senhora professora como membro indigitado para o CGI, vamos agora proceder à audição na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, da Associação dos Arqueólogos Portugueses, sobre o processo de transferência de instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Cumprimento os doutores José de Moraes de Sarno e doutor Luís Raposo, que já não é a primeira vez que estão aqui na nossa comissão, dou-lhes as boas-vindas. E sem mais demoras, vamos então dar início a esta audição. Têm conhecimento do teor do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita. Tem a palavra 5 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes da Associação dos Arqueólogos Portugueses aqui presentes, o Sr. Moraes Arnoux e o professor Luís Raposo, e agradecer-lhes aqui a vinda à Comissão para nos ajudar também um pouco a esclarecer e destrinçar o que se passa, afinal, com a arqueologia náutica e subaquática em Portugal, e mais especificamente este processo de mudança do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Eu vou fazer um compasso de espera, que senão eu não me consigo ouvir.
Senhoras e senhores deputados, peço que guardem silêncio para que haja condições para a senhora deputada poder fazer a sua intervenção.
Obrigada, Sra. Presidente. Então, prosseguindo, este requerimento do Partido Comunista Português vem no seguimento de um caso que foi bastante conhecido ao nível da própria comunicação social, sobretudo por via da denúncia da própria AAP relativamente a esta matéria. Vimos e fomos acompanhando as notícias relativamente ao processo de mudanças do CNAS, sabendo que, na verdade, já era previsível que fosse ocorrer uma mudança, tendo em conta que as instalações do CNAS no mercado abastecedor da região de Lisboa eram provisórias, o final de contrato que podia acarretar a possibilidade de denúncia foi-se aproximando durante o ano 2016 e o GEPAC terá sido informado em dezembro de 2016 que o CNAS teria de sair o quanto antes das instalações no Marle, onde se encontrava a trabalhar até agora. A questão é, por um lado, não foi acautelada esta possibilidade e esta urgência do próprio processo de mudança, e estamos a falar de uma entidade, um organismo que tem à sua guarda 14 mil bens móveis muito consideráveis, com grande relevo, e estamos a falar de património, em muitos casos, único, e podemos até referir alguns vestígios arqueológicos que estão à guarda do CNAS, que são, de facto, incontornáveis e muito, muito importantes, como as pirogas do Rio Lima, a embarcação Ria de Aveiroá, as peças de Nossa Senhora dos Mártires, de São Pedro de Alcântara, do Campo das Cebolas, do Bucarão do Duro, enfim, uma série de espólio arqueológico relevante, que necessita não só de cuidado, mas também de divulgação e estudo, e era importantíssimo que houvesse condições para que este espólio pudesse ser trabalhado e devidamente estudado e devidamente salvaguardado. A questão neste processo, depois daquilo que foi a denúncia da AAP, e posso pegar nas palavras de José Arnoux e de Luís Raposo, muito concretamente, que saíram na comunicação social, duas questões que nos deixam com matéria para reflexão. Uma delas, José Arnoux, foi: não me recordo de um retrocesso desta natureza em arqueologia, isto num quadro lato que gostaríamos de abordar, e as palavras de Luís Raposo, referindo que a DGPC está cada vez mais fraca institucional e tecnicamente. Eu acho que estes dois aspectos são fundamentais para compreendermos como é que chegamos a este momento e a este estado coisas relativamente ao CNAS, o que é que se perspectiva agora para o futuro. Esta audição acabou por ficar um pouco atrasada no tempo relativamente ao momento que a originou e, portanto, já houve alguns desenvolvimentos, nomeadamente com o próprio envolvimento da AAP, que nós gostaríamos aqui de conhecer, nomeadamente agora o que é que vai acontecer. Por um lado, aquilo que ainda está no mar, das condições do que lá está e do que vos parece que podem ser perigos que têm que ser afastados, nomeadamente em relação ao espólio em imersão, mas também às próprias condições de trabalho de quem lá vai ficando, porque daquilo que foi possível ver na altura não eram nada fáceis, tendo em conta as obras, os andaimes, as alterações que foram feitas. Depois, o próprio processo em si de transferência, tendo em conta o espólio, tendo em conta os arquivos, como é que isto vai ser salvaguardado, aquilo que tem conhecimento e aquilo que está a ser feito, para não haver aqui danos, e as garantias que tiveram ou não tiveram por parte também da tutela relativamente a este aspecto que é fundamental, e depois uma outra fase que tem a ver com as novas instalações. Creio que já tiveram a oportunidade de ir a Chabregas conhecer, não sei se tiveram, se não, ou se está em vista essa possibilidade, gostaríamos de perceber isso, mas também o que é que tem que ser salvaguardado em termos de funcionamento para termos um Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática com todas as condições, ou seja, não só em termos de dimensão das instalações, mas de material necessário, de espaço de laboratório, e uma outra componente que nos tem preocupado muito, que é as condições práticas de operação, ou seja, ao nível não só do laboratório, mas, por exemplo, de todo o material que é necessário, como as embarcações, enfim, todo o equipamento de mergulho, e tudo isto que possa garantir que o CNAS tem todas as condições para dar resposta àquilo que é a sua missão. E, basicamente, este era o enquadramento do requerimento.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora, para responderem, tem a palavra o Sr. Então, faça o favor, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sra. Presidente da Comissão. Senhoras deputadas e senhores deputados, enfim, queria saudar-vos. Enfim, no momento, estamos aqui num momento que é especialmente importante também para a vida da nossa associação, uma vez que amanhã celebraremos 154 anos de existência. E vamos, portanto, dar início, vamos precisamente celebrar com a abertura do segundo congresso da nossa associação e, portanto, enfim, eu aproveito para oferecer à Sra. Presidente este volume que contém os resumos e uma pen com cerca de 2.000 páginas de textos das 150 comunicações que foram, portanto, que se inscreveram neste congresso e portanto vai ser distribuído amanhã. E, portanto, as quais refletem, de facto, que apesar das dificuldades todas, da falta de enquadramento, das limitações do enquadramento institucional e da falta de verbas, etc., portanto, a comunidade arqueológica está viva e está ativa e, portanto, enfim, nós não nos limitamos a vir aqui a chamar a atenção para quando as coisas não vão bem, mas também procuramos divulgar aquilo que de positivo também se faz no nosso país, em grande parte devido à comunidade arqueológica, que nos orgulhamos de representar. Portanto, em relação às questões que foram postas pela Sra. Deputada Ana Mesquita, de facto, portanto, nós, enfim, desde a última vez que aqui estivemos, houve alguns desenvolvimentos e temos que registar, enfim, com satisfação, o facto de a Sra. Diretora-Geral, portanto, Paula Silva, portanto, ter insistido, nos ter convidado a visitar de novo as instalações do CNAS, acompanhada pelo subdiretor-geral e por mais alguns técnicos. E, de facto, esta visita ocorreu no princípio do mês de outubro, portanto há mais de um mês, e nessa altura, enfim, verificámos que, em contraste com a situação perfeitamente caótica que tínhamos testemunhado Portanto, algum tempo antes, de facto, da situação, portanto, durante o mês de setembro, verificámos que, de facto, a situação estava um pouco, aparentemente, pelo menos o quadro que nos foi dado ver, estavam as coisas mais arrumadas, já não havia, portanto, por acaso nesse dia praticamente não havia já nenhum operário a trabalhar lá, embora continuassem os andaimes instalados. Pronto, aparentemente havia alguma estabilização em termos das obras em curso, mas tivemos a oportunidade de, pronto, confrontar os senhores, os dirigentes da GPC, sobre a situação em que se encontravam as peças que estavam nos tanques, portanto, imersas nos tanques, portanto, peças que estão em matéria orgânica e metálica, que estão, portanto, em tratamento, e esse tratamento é absolutamente essencial para que possam ser estabilizadas e, portanto, e um dia poder ser recuperadas e, portanto, cumprir a sua função museológica. Mas, portanto, e nessa altura até perguntámos então se o sistema de circulação da água já tinha sido restabelecido, e foi-nos dito que isso não estava previsto e até que nem seria necessário, uma vez que a água dos cerca de 30 tanques, não é, que lá existem com o material, iria ser renovada manualmente. Quer dizer, os três técnicos que estão afetos àquele serviço, portanto, durante este um processo, portanto, de alguns meses, teriam, e eu julgo que estão a fazer isso, teriam que renovar a balde, não é? Praticamente toda uma quantidade de reservatórios, o que não só nos parece, do ponto de vista humano, pouco dignificante e pouco eficaz, mas também é quase anedótico, não é? Pronto, isto é uma situação que nos foi apresentada, portanto, em meados de outubro. No que respeita propriamente ao futuro daquelas instalações, pronto, conseguiu-se, de facto, a situação, pronto, as obras já não estavam, as obras estavam em curso, mas não estavam aparentemente a afetar diretamente o espólio que lá estava, mas, portanto, o que aconteceu foi que, segundo informações que me foram transmitidas ainda ontem, portanto, as relações entre a DGPC e o organismo que está a fazer obras e que vai ocupar, enfim, que aliás acho, parece que a quem aquelas instalações já foram legalmente entregues, não é? Uma vez que já tem um contrato de arrendamento, que é a Science for You, acho eu que é isso, e portanto estão constantemente a alterar o programa de trabalhos e, portanto, causando uma grande perturbação à equipa que lá está, portanto, que se vê obrigada, de tempos a tempos, a tomar uma série de medidas adicionais para a proteção do espólio que lá está. Portanto, a situação não está completamente estabilizada. E isso também nos preocupa. Enfim, não sei se já me
estou a alargar. Eu pedi-lhe, porque depois vai ter oportunidade de responder também aos outros.
Basicamente, portanto, eu queria dizer isto, no que respeita, só mais duas coisas. Portanto, no que respeita ao edifício de Chabregas, foi-nos dito que o concurso iria ser lançado em outubro. Já estamos em 19 de novembro e, tanto quanto sabemos, portanto, ainda não, o concurso para a obra ainda não foi lançado. Por outro lado, também verificamos com preocupação que o orçamento do Ministério da Cultura para o próximo ano não contempla nenhuma verba específica, quer dizer, aliás, parece que houve um aumento, mas esse aumento acho que é uma verba que está atribuída à recuperação da fortaleza, da antiga prisão política de Peniche. Portanto, aparentemente, o que é que temos? Temos uma obra que já devia ter começado, já devia ter sido lançada há um mês, uma situação provisória, portanto, que tende a eternizar-se, e um orçamento que é inexistente. Portanto, apesar das boas intenções que nos foram transmitidas, e temos que, portanto, registamos, que de facto, enfim, a atenção e o cuidado que a Direção-Geral do Património teve em dar uma resposta, não é, se justificar, e portanto nós só, enfim, só temos pena que isso só tenha sido o resultado de uma situação... portanto, vá lá, digamos assim, de terem sido um pouco apanhados em flagrante, não é? Porque quando nós lá fomos sem aviso prévio, deparámos com uma situação. Quando fomos agora a convite, portanto, convite que agradecemos e registamos, deparámos com uma situação aparentemente estabilizada, mas aquilo que nos foi prometido, ainda nada disso foi concretizado.
Muito obrigada. Eu espero que depois, quer as senhoras, quer os senhores deputados, quer depois nas respostas seguintes, que se cinjam mais ao tempo, porque nós ainda temos outra audiência a seguir e depois temos uma ordem de trabalhos que é mesmo muito longa e que temos de, há muitos pontos dessa ordem de trabalhos que têm de ser hoje tratados, que não podem ser adiados. São 3 páginas de ordem de trabalhos, portanto... Peço que, de facto, sejam sucintos e que respeitem os tempos de palavra. Tem agora a palavra a senhora deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, o senhor José Moraes Arnou e Luís Raposo e, antes de mais, felicitar a associação à qual pertencem pelos 154 anos de existência. E, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, desde já agradecer a exposição que fizeram, que deu para perceber um bocadinho qual o ponto de situação. No entanto, dizer-vos que acompanhamos com alguma preocupação todo este processo de transferência de instalação do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Dar nota que o Grupo Parlamentar do PSD acompanhou e votou favoravelmente o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que requeria esta audição, bem como a audição ao Sr. Ministro da Cultura, que ainda não foi realizada e que, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, teria sido muito mais produtivo termos ouvido o Ministro que tutela esta área em primeiro lugar, perceber o que é que realmente tinha sido feito, aquilo que eventualmente está em linha para ser feito no imediato sobre esta situação, mas, no entanto, como tal não aconteceu, cabe-nos agora tirar daqui algumas ilações e tentar perceber de algum modo o que é que está a acontecer. E, no seguimento desta minha intervenção, eu queria dar nota também que estranhamos que no âmbito da discussão do Orçamento de Estado termos recebido na nota explicativa e no capítulo que diz, faz referência às medidas previstas para o ano em curso, dando nota da execução, e cito, que foi assegurada a transferência do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática para novas instalações em Xabregas, resolvendo um impasse com 10 anos e dotando as condições adequadas à sua função. Foi o mesmo ministro que, numa audição realizada em junho, que revelou que o Centro de Arqueologia Náutica e Subaquática iria sair do mercado abastecedor da região de Lisboa por falta de condições e que iria ser transferido para uma outra localização em Lisboa. Referiu também na mesma audição que o património arqueológico e subaquático é uma área prioritária que a tutela está a desenvolver com os países doadores do Centro, um mecanismo financeiro no espaço europeu. O que é certo é que as notícias que têm vindo a público dão para perceber que as coisas ainda estão um bocadinho num impasse. E pegando num recorte de maio, gostava do vosso comentário, que é: a arqueologia náutica e subaquática portuguesa está a naufragar. E perceber se realmente continua a naufragar, porque existem, como já foi dito pela deputada Ana Mesquita, 14 mil bens móveis que podem ficar sem casa, como o exemplo que foi dado dos fragmentos da cerâmica de uma embarcação quinhentista que resultam de escavações na Ria de Aveiro, que é o distrito ao qual eu pertenço e que nos preocupa vermos a destruição desse bem. O Sr. Ministro da Cultura enviou, porque foi dado a conhecimento pelas notícias vindas a público, carta ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e que na carta sustenta que a solução encontrada vem valorizar o acervo arqueológico. Foi, e palavras do Sr. Ministro, foi encontrada a solução que preserva e valoriza o património arqueológico através de um investimento financeiro que dotará o CNAS de instalações de excelência, e perguntaria se, na vossa opinião, a solução encontrada é a mais adequada para a preservação deste património único. A DGPC fala em que as obras do espaço de Chabregas vão custar 1,4 milhões de euros. O Sr. Ministro diz que haverá constrangimentos pontuais nas instalações provisórias que agora estão ocupadas. Temos encontrado, têm sido encontrados vários constrangimentos com toda esta situação, são conhecidos e têm vindo a público. Existem várias alertas que têm sido dados, como foi o caso da vossa associação, uma carta aberta que foi dada ao Sr. Ministro da Cultura, e pergunto se os constrangimentos ainda se mantêm, eventualmente se foram melhorados os meios de instalações de que dispõe o mercado abastecedor da região de Lisboa, porque era para ser feito, não sei se já foi isso, gostaria na vossa visita se tiveram essa percepção, eram para ser feitas beneficiações a nível das instalações elétricas que iriam melhorar a segurança contra incêndio das mesmas instalações, se esses trabalhos foram ou não concluídos e se estão a permitir uma melhoria e uma melhor salvaguarda das pessoas e dos bens que estão naquele espaço. E por agora termino e muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, então, Dr. Luís Raposo.
Pois, algumas das respostas, muito boa tarde, Srs. Deputados, boa tarde, Sr. Presidente. Algumas das respostas foram, de algum modo, implicitamente dadas pelo meu colega José Arnaud. De facto, as condições no Marle, onde ainda se encontram os materiais, aparentemente melhoraram, mas continuam estruturalmente a ser muito deficitárias, a começar por essas de perigo de incêndio. De resto, existia um arquivo morto de toda a DGPC que foi rapidamente retirado do local com uma carga térmica potencial extraordinária que a Câmara Municipal de Loures nunca daria autorização para uso do espaço sem esses, e isso é uma das razões para que os novos locatários estejam a querer fazer essas obras também. O novas instalações em Chabregas, que nós não visitámos ainda, não visitámos ainda presencialmente, mas de que conhecemos minimamente o relato e o projeto, parecem-nos que minimamente satisfazem, não direi que seria um espaço para para um futuro de décadas, mas serão porventura satisfatórias. Mas há uma questão precedente a essa, e que foi evocada também pela senhora deputada, citando uma afirmação minha sobre o enfraquecimento da DGPC, é que de facto este serviço tinha há 10 anos atrás mais de 20 técnicos, atualmente tem 3, passou para 4, o que já foi um ganho percentualmente significativo, mas portanto isto diz tudo. Ora, trata-se de um domínio onde, ao contrário de outros domínios da arqueologia terrestre, onde se pode ter laranjas no ar, no fundo a situação atual eu diria que se assemelha àquela do malabarista com muitas laranjas no ar, onde não consegue apanhar quase nenhuma e vão caindo todas no chão. E neste caso há uma relação, no que diz respeito à arqueologia terrestre, com a regionalização, com a descentralização e com a possível passagem de competências para autarquias, para regiões, o que seja. No caso da subaquática, não. No caso da arqueologia subaquática, não. É um serviço crucial para um país com a nossa história de ligação marítima e até intercontinental, mas da nossa costa desde logo, aqui no Tejo mesmo, e não há possibilidade de transferir competências próprias do Estado para autarquias, para outras. Portanto, é um serviço que deixou de ter capacidade operacional, as embarcações que têm não têm autorização para navegar. Não, deixou de ter capacidade operacional, não tem sequer pessoas para garantir a segurança de pelo menos 2 mergulhadores estarem em cada missão inspectiva subaquática, porque não se pode mergulhar sozinho por questões de segurança, já não tem esta capacidade, pode depender da Marinha, de favores da Marinha, mas também essas sinergias entre o Estado, que se podem estabelecer entre cultura e Marinha, nunca foram exploradas como deveriam ser. Mesmo também com o novo know-how que existe nas universidades, nunca se explorou, e portanto é uma navegação à bolina, para utilizar os termos da Marinha, à vista, que se está a fazer sem horizonte estratégico e como que correndo atrás dos prejuízos, apenas. E isso é que verdadeiramente é inquietante, que haja novas instalações em Chabregas, do ponto de vista físico, aceitáveis, nós somos os primeiros a reconhecer que pode ser assim, que o Estado possa, a partir daí, passar a cumprir as suas obrigações no domínio tão sensível do património subaquático português ou português no mundo, isso, obviamente, é uma completa fantasia. Não vai poder passar a fazer isso.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por saudar aqueles que hoje nos prestam os esclarecimentos nesta audição, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente, o Dr. José Moraes Arnou e Luís Raposo. Aproveitar para também saudar esta associação pelos seus 154 anos e desejar votos de uns trabalhos muito produtivos no vosso congresso, que se inicia amanhã e julgo que termina no próximo domingo, e de onde evidentemente sairão um grande capital, quer humano, quer documental, daquilo que é o nosso património arqueológico e onde a Associação dos Arqueólogos Portugueses tem um inevitável papel de importância. Mas esta audição leva-nos aqui a falar, em particular, da transferência do Centro Náutico, da Arquitetura Náutica e Subaquática. E sobre este organismo, um organismo muito importante no contexto da valorização do nosso património e que é amplamente caracterizador da história do nosso país, julgo que é pertinente que nós façamos um enquadramento daquilo que é o caminho seguido. E esse caminho prende-se em três grandes domínios de valorização. Em primeiro lugar, a valorização infraestrutural e das condições em que o Centro Nacional de Arquitetura de Arqueologia Náutica e Subaquática está inserido. Em segundo lugar, a valorização no que diz respeito ao quadro de recursos humanos em que há essa mesma atuação. E num terceiro eixo, não menos importante que os dois anteriores, na promoção e na valorização daquilo que é o nosso património no que diz respeito à arqueologia náutica e subaquática no contexto do nosso país. E parece-nos particularmente evidente que, não obstante de este ser um caminho que paulatinamente tem que ser traçado e, porventura, quase sempre incompleto, parece-nos evidentemente que têm sido feitas, no quadro das limitações existentes, um caminho positivo nestes domínios. Em primeiro lugar, a transferência das instalações provisórias da Marle para Chavregas, previsivelmente concluída no primeiro semestre do próximo ano, num investimento de 1,4 milhões de euros, que está salvaguardado do ponto de vista orçamental e, como foi explicado, através de uma candidatura ao Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial, com uma candidatura de 80% desse valor, apenas 20% respeitante ao Ministério da Cultura, e, portanto, aqui temos um incremento e um avanço significativo no domínio das infraestruturas. E, no segundo pilar, o reforço do quadro técnico foi também reforçado, e como foi já aqui dito, em 2017, o quadro técnico da Direção-Geral do Património Cultural, com um técnico superior, em particular conservador-restaurador, na área da arqueologia náutica e subaquática, que constitui uma garantia de reforço do quadro de competências e para a atuação nesta área, mas também a garantia de que, à luz dos documentos inscritos no Orçamento de Estado, a garantia do reforço do quadro através de concurso de pessoal ainda no ano de 2018. Em suma, parece-nos que há um caminho positivo relativamente a esta temática, embora compreendemos que há ainda muito a fazer e a concretização efetiva dos prazos é evidentemente importante, mas gostaria de questionar, à luz das recentes posicionamentos até da Associação dos Arqueólogos Portugueses, à luz das recentes considerações relativamente ao processo de transferência e que nos deve, evidentemente, preocupar que essa transferência se faça salvaguardando todo o nosso património, um património com valor histórico e patrimonial muito elevado. Questionaria nesse sentido, e tendo nós a garantia de que essa mudança de instalações está a ser feita com a fiscalização da Direção-Geral do Património Cultural e feito por uma entidade externa, julgo que acreditada para o efeito, e tendo as novas instalações sido construídas com base num programa funcional, questionar se esse programa funcional pelo qual se tem moldado esta transferência, quer as condições de adaptação do espaço existente, se levantam algumas reservas à Associação de Arqueólogos Portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder, Dr. José Arnaud.
Nós ficamos, enfim, satisfeitos com essa situação, portanto, que essa explicação, enfim, que 80% dos tais, enfim, porque é que os tais 1.400.000 euros não aparecem no orçamento, não é? Uma vez que, mas apenas 20% irão ser diretamente financiados pelo Ministério da Cultura. Bom, pronto, isso é mais um pouco a esperança, não é, que nos é dada, e de facto a esperança é a última coisa a morrer, e se não tivéssemos esperança de que as coisas, se fosse possível numa sociedade democrática, portanto, que as coisas, enfim, tivessem algum resultado, não é? O diálogo entre parceiros tivesse, de facto, algum resultado concreto, não estaríamos aqui, não é? E, portanto, eu saúdo essa indicação. E ainda no que respeita, portanto, também ao quadro do pessoal, evidentemente, pronto, isto, se houver, de facto... Esperemos que não aconteça com o concurso das obras, não é? Que era para já ter começado, não é? E ainda não foi lançado. E, portanto, entendemos que isso é absolutamente essencial. Em relação ao programa funcional, nós sabemos que, portanto, não nos foi dada essa informação, portanto, apesar de ter sido feito um requerimento já há bastantes meses para, enfim, envio da informação, a facultação da informação, toda a informação relacionada com o CNES, não é? Desde os contratos com o Marla até os projetos que havia, mas, portanto, sabemos que foi-nos dito pelo senhor Subdiretor-Geral, arquiteto João Carlos, que, portanto, julgo que ele próprio, portanto, é o autor desse projeto, e pronto, eu não tenho, enfim, capacidade, como não sendo arquiteto e não conhecendo o projeto, não posso pronunciar, presumo que corresponderá minimamente, pelo menos não diga uma solução a criar o tal Instituto Centro de Excelência que nos foi, como nos foi dito, mas pelo menos enfim, dar resposta a situações a curto e médio prazo. Não é? Sabemos que existia um outro estudo já com 2 ou 3 anos de idade, não é, que tinha sido já elaborado e que seria, segundo os nossos colegas, enfim, que estão diretamente envolvidos no assunto, seria mais abrangente, mas de qualquer maneira verificamos com agrado se de facto se concretizar este projeto e um investimento desta natureza, esperamos que de facto não seja, enfim, dinheiro deitado à rua, não é? Não se tenha, ou ao mar, não se tenha partido. Portanto, se de facto se concretizar essa adaptação em tempo útil, e nós não entendemos como é que, portanto, estes, portanto, 8 meses ou 9 para um projeto desta natureza, adaptação de um edifício antigo e com muitas carências, praticamente uma ruína, pronto, não é muito tempo. Ora, se à partida já há um atraso de pelo menos 1 mês no lançamento do concurso das obras, preocupa-nos de facto a situação e, portanto, temos algumas dúvidas de que seja possível no mês de junho proceder às instalações. Mas pronto, pode ser que seja possível recuperar. E, portanto, se estas duas situações se concretizarem, já será melhor. Falta depois o equipamento e, pronto, e eu julgo que seria importante também fazer uma negociação com a Marinha, uma vez que a Marinha, portanto, o teatro de ação da maior parte da atividade, porque não é só no mar, mas também nos rios e até em meios úmidos, mas de qualquer maneira, se entendemos, também seria importante, portanto, através de uma negociação com a Marinha, que tem a jurisdição sobre essa parte do nosso território e tem, enfim, não terá porta-aviões, não é? nem muitos submarinos, fragatas, nem muitas fragatas, mas pelo menos alguns barquitos para apoio à intervenção arqueológica é capaz de ter, não é? E, portanto, algumas vedetas ou coisas assim, julgo que serão suficientes. Mas, e, portanto, isso também seria importante para poder concretizar. Portanto, há aqui estes três aspectos, não é? São as obras, não é? As infraestruturas, é o pessoal humano. Portanto, eu estou convencido que se abrir um concurso, ao contrário do que o senhor arquiteto João Carlos dizia, que depois se calhar não há gente para preencher esses lugares, não, nós sabemos que existem em Portugal atualmente, portanto, 20 ou 30 pessoas com preparação nesta área que poderão ser, portanto, mobilizadas, e, portanto, se de facto abrir este concurso. Mas nós sabemos, pronto, e aquilo que, o apelo que nós fazemos aqui é que, sabendo embora todos os constrangimentos que existem, quer de natureza financeira, nomeadamente na área da contratação de pessoal, portanto, consideramos absolutamente essencial que esta Comissão, e apelamos aos senhores deputados, todos os partidos, no sentido de apoiarem esta pretensão. Não estamos aqui a falar das percentagens que são atribuídas à cultura, porque isso são números teóricos. Interessa-nos é, neste caso concreto, que sejam dados meios suficientes para que este setor, pelo menos este setor da atividade arqueológica, que possa ser concretizado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os doutores José Moraes Arno e Luís Raposo, também felicitá-los pelos 154 anos da vossa associação, e dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, obviamente, partilha das vossas preocupações. Também tivemos ocasião de constatar o modo como se iniciaram as obras no armazém do Marl, onde está o espólio do CNAS. Tivemos ocasião de verificar as condições de trabalho daquelas pessoas e, de facto, ficamos tudo menos tranquilos com aquilo que vimos. Entretanto, é certo que nos chegam informações, nomeadamente da vossa parte, de que as coisas estariam, neste momento, sob um relativo controle. E isso, obviamente, é uma notícia positiva. Mas eu não gostaria de deixar de fazer duas ou três reflexões sobre esta matéria. Em primeiro lugar, relevar a importância do CNES. Quer dizer, trata-se de uma entidade que tem tudo a ver com aquilo que é a nossa identidade mais profunda e com o mar ao qual estamos indissociavelmente ligados. E depois, e esta é uma preocupação, foi aqui dito que esta, a situação do centro tem vindo a ser sucessivamente adiada, quer dizer, pelos vistos isto leva 10 anos, ou mais, não sei, mas pelo menos 10 anos leva seguramente. E portanto têm passado os governos, têm surgido as promessas, muda, não muda, e a verdade é que parece que não se sai do sítio, apesar das boas notícias que agora nos chegaram. Eu gostava, até para contextualizar, que me dessem um pouco deste passado recente, dos últimos 10 anos, porque nos parece que isto tem tudo a ver com uma absoluta ausência de políticas para a cultura, designadamente nesta área, da parte de sucessivos ministérios. E para nós é estranho que não existam políticas públicas para a cultura em áreas tão determinantes quanto é esta. Em segundo lugar, dizer-vos que se é certo que neste momento parece estar assegurado, portanto, o edifício de Xabregas, que eu suponho ser uma antiga tabacaria, o facto de o concurso ainda não ter sido aberto também nos preocupa, como é evidente. Também nos preocupa. E também nos preocupa o facto de os 1.400.000 euros que acabamos de ouvir falar não estejam de facto inscritos, que eu tenha percebido, no Orçamento de Estado. Há, de facto, uma verba para o património, uma parte significativa é, efetivamente, para a reabilitação do Forte de Peniche, mas depois não se percebe muito bem como é que aquele dinheiro remanescente vai ser aplicado. É do nosso conhecimento também, e este é um problema que não diz respeito apenas ao vosso setor, diz respeito ao património, de um modo geral, e à DGPC em particular, que é a questão dos quadros. Se o CNAMS tem a dificuldade de quadros que hoje tem, a verdade é que essa é uma constante e é verificável em praticamente todos os organismos do Estado que dizem respeito ao património. Faixas etárias, uma média etária, uma mediana etária muito elevada, em alguns casos 55 anos, como é o caso da Direção-Geral do Património, falta de rejuvenescimento, e assim é impossível manter vivo este setor. É absolutamente impossível. E, portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião neste sentido. Depois há aqui qualquer coisa, que vão perdoar uma expressão, mas eu quase que remeto para a ficção científica, porque... Eu quero dizer, um centro de arqueologia subaquática, não é? Que não pode dispor de embarcações, que não tem mergulhadores, não é? Sabendo-se que Portugal andou e os seus navios e as caravelas, ou o que quer que seja, andaram por todo o mundo, não tem praticamente a possibilidade de expandir aquilo que é hoje o seu espólio, de pesquisar, de ir à procura, de recolher. Há alguma possibilidade, e isto é uma pergunta... Como é que se resolve, como é que se pode resolver um problema deste tipo? Que nos parece vital até para a própria sobrevivência e renovação. E melhor conhecimento, não só do espólio, e através do espólio daquilo do que somos. Essa parece-nos uma questão fundamental. Depois, e é uma questão final, eu gostava de colocar a seguinte matéria. O Dr. Luís Raposo falou no perigo de incêndio quando foi daquelas questões do Marlo. Aqui há tempos tivemos um problema que não tem nada a ver convosco, aliás tem, porque são oficiais do mesmo ofício, mas no convento de Tomar, por exemplo, houve a dada altura umas filmagens e puseram lá umas botijas que poderiam eventualmente criar ali um sério problema.
Sr. Deputado, peço-lhe que deixe para a segunda ronda essa pergunta.
Posso concluir só que é uma pergunta, Sra. Presidente, se não se importar.
Então, muito rapidamente, e desconto-lhe depois no tempo da segunda ronda.
Só queria saber se não há legislação que acautele estas situações, ou havendo, se não é aplicada. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Dr. Luís Raposo?
Sim.
Faz favor, tem a palavra.
Pede-me rapidamente que recorde, digamos, os antecedentes. Realmente, a última década de Marle, para ser em números redondos, foi catastrófica para este serviço, não é? Todos nós que acompanhamos de perto estas matérias nos pronunciámos contra, e veementemente, com manifestação de rua, contra a passagem deste serviço para o mercado abastecedor da região de Lisboa, porque antecipávamos a catástrofe que seria. Isso ocorreu, como saberão, senhores deputados, quando se tomou a decisão política da construção do Museu dos Coches, onde eles, novo Museu dos Coches, onde ele se encontra atualmente, porque era aí que estavam esses serviços. Não me lembro, na minha vida profissional, de decisão política de construção de um museu mais contestada pelos museus, o que é uma coisa extraordinária, porque normalmente nós ficamos muito contentes quando se criam novos museus, e portanto isso originou toda uma catadupa em consequência, uma cascata de consequências, entre as quais esta é uma delas, mas não é a única, há mais, não é? E de facto foram 10 anos de catástrofe em que o serviço foi estiolando, por circunstâncias genéricas que não foram só deste serviço, mas também por esta particularidade. Antes, os outros 10 anos antes, tinham sido da criação do serviço. Da sua... É claro que o paradigma que há 20 anos atrás, quando o nosso doutor, meu colega, meu grato querido colega e amigo, Francisco Alves, se quase que, entre aspas, inventou no Portugal democrático, 20 e tal anos mais ainda, este campo, como um campo em que o Estado não estava a cumprir minimamente as suas funções, debaixo de um paradigma, que era um paradigma de serviços públicos fortes, com grande capacidade operacional em toda a fileira, poderá hoje, eventualmente, não ser um paradigma totalmente pacífico e termos sobre ele diferentes perspectivas, mais liberais, mais estatizantes, como se entender. E, eventualmente, é possível, e isso foi-nos dito pelo Diretor-Geral do Património, pelo Subdiretor-Geral do Património, que há novos paradigmas a desenvolver, e nós que não temos nenhuma vocação especial para defender um ou outro, do ponto de, desde que eles funcionem, todos nos servem. Era bom que houvesse, pudesse haver um serviço que pudesse protocolar com a Marinha, que pudesse protocolar com as universidades, onde há know-how nestas áreas. Não tem que ser um exército de funcionários públicos da DGPC a tratar de todas estas matérias. Agora, o que não se vê é nem uma coisa nem outra. Não há os funcionários e não há os protocolos de operacionais com ninguém. E, portanto, se vier a haver umas instalações novas e aparentemente aceitáveis, muito bem, mas está longe de chegar. Portanto, a questão dos quadros de pessoal é absolutamente crucial também, mesmo que não seja na ótica, sublinho, aí poderá haver diferentes perspectivas, de recriar, digamos, exércitos de funcionários públicos, entre aspas, estou aqui a usar termos um bocadinho brincalhões, mas na Direção-Geral do Património ou em algum organismo que lhe suceda. Portanto, há diferentes modelos organizativos que podemos seguir, mas que siga algum que simplesmente não se vai empurrando com a barriga e, como disse há pouco, correndo atrás dos prejuízos quando, à medida que eles ocorrem. Não sei se respondi a tudo o que me disse, mas é também para ser breve.
Obrigada, Sr. Doutor. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Doutor José Arnaud, Dr. Luís Raposo, saúdo-os muito vivamente. Muito gosto em revê-lo, Dr. Luís Raposo, que conhecemos há muito tempo. Muito obrigada por manterem a arqueologia viva ao longo de 154 anos, não sobre as vossas costas, mas fazem-no com grande empenho nos últimos anos e desejo as maiores felicidades para o vosso congresso. Aliás, gostaria, depois na outra ronda, se ela ocorrer, de aproveitar a vossa presença para vos colocar algumas questões sobre as vossas expectativas para o congresso, porque felizmente esta não é a questão do CNAS, não é a única área que, relacionada com a arqueologia. Mas, de facto, é aqui uma questão que une, francamente, todas as bancadas aqui representadas no Parlamento, este problema da degradação, da franca degradação de todo este espólio, que é inqualificável, porque de facto um país que não sabe salvaguardar o seu património arqueológico, náutico e subaquático, é um país que não sabe honrar a sua história, verdadeiramente, e a sua história mais antiga. E é incompreensível como é que se chegou a este ponto de degradação. Relembrou-me muito bem, estava aqui a ver com o Dr. Diogo Henriques, este histórico, não é? Que tudo começou quando este espólio foi desalojado do espaço onde hoje se encontra, enfim, aquele, chamemos de Museu dos Coches, que eu penso que não agrada a ninguém. E na altura o governo PS disse que não ficaria perdido, nem ficaria desalojado. E a verdade é que praticamente que ficou desalojado pelas condições a que se chegou. E a questão deste do CNAS, que estava no mar em situações cada vez piores, mereceu requerimentos e nós obtivemos a resposta do Ministério da Cultura, em que diz que a DGPC, que tutela o CNAS, em comunicado enviado às relações, afirma que as obras do espaço de Xabregas irão receber, por parte da DGPC, irá receber o organismo e o seu acervo, obras que irão custar os tais 1.400.000 euros, que já foram amplamente referidos, e que a transferência do espólio terá lugar no primeiro semestre de 2018. Ora, as questões que aqui se levantam são muitas, porque, como também já foi referido, houve aqui a audição do Sr. Ministro em maio, onde foi feita a promessa na sequência de uma recomendação, de uma resolução apresentada pelo PCP, resolução essa aprovada por unanimidade para que houvesse um reforço dos meios do CNAS, e que em junho o ministro, aí sim, disse em audição que a solução seria uma prioridade. Ora, como vemos, nada aconteceu e vimos agora, qual não é o espanto, que o ministro não responde e as novidades são-nos dadas aqui na Comissão aos deputados e à AP pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, o que me parece uma coisa relativamente extraordinária. Ninguém tinha conhecimento da abertura, nem havia sinais da abertura do concurso, e agora vimos a saber que há uma candidatura a um programa funcional, nós não sabemos qual é, com apoios internacionais, nós imaginamos que europeus, contribuição a 80% e 20% nacionais. Já agora aproveitamos para perguntar ao Sr. Deputado, visto que está muito melhor informado do que qualquer um de nós. Não, o que nós vimos foi o orçamento, onde não vem sequer cabimentada a verba de 1.400.000. Penso que isto é do conhecimento. Há de aparecer, acreditar, mas acredito, Sr. Deputado, que cada vez nos falta mais a confiança, porque as promessas já têm 8 meses e a concretização é que não chega. Agora, já aproveitamos os conhecimentos especiais do Sr. Deputado para que nos diga também qual é o calendário da execução, quando é que chega essa verba, quando é que vai ser efetivamente executada essa transição do espólio e outros pormenores que nos interessaria saber, visto que não temos acesso a eles. Só para concluir, Sra. Presidente, para dizer que a montante deste problema vêm muitos outros relacionados com a DGPC.
Senhora Deputada, vou-lhe descontar o tempo na segunda ronda.
Pode descontar, Senhora Presidente, e que aqui já foram referidos pelos senhores doutores, que desde logo a total falta de planeamento. Eu penso que isto se prende com um problema crónico de Portugal, que é a falta de planeamento e desencontro como aqui ocorreu, o desencontro temporal entre aquilo que deve suceder e depois a concretização. Depois do orçamento, nomeadamente para a DGPC, o quadro pessoal que está a 50%, e como disse o Dr. Luís Raposo, independentemente de haver protocolos com a Marinha ou não haver, o problema é que não há nem protocolos, nem orçamento, nem quadro, nem pessoal.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Não nos basta, Sr. Deputado o Carvalho, haver um técnico superior. É preciso que os quadros sejam preenchidos e depois...
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Não há concursos abertos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Já foi feito o desconto. Não totalmente.
Mesmo
obrigada. Ainda temos 30 segundos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra Dr. Luís Raposo. Por favor.
Sra. Deputada, cumprimento-a. Há muito tempo esta parte que nos conhecemos e temos colaborado e participado em ações comuns. De facto, o que posso eu dizer mais, eu não vou, é isso, o retrato que deu em termos de falta de planeamento, começando agora pelo fim, e de falta de horizonte estratégico, de planeamento e de horizonte estratégico é esse, lamentavelmente. Nós vivemos situações, não é só no subaquático, mas é isso que eu tenho a ter agora, em que esse quadro, digamos assim, infelizmente é aquele com que nos temos que movimentar. Como disse, nós, na Associação dos Arqueólogos Portugueses, não temos nenhum modelo que favoreçamos do ponto de vista da organização do Estado, mais estatal ou menos estatal, mais liberal, mais protocolar. Não temos. Queremos é que as coisas funcionem em termos de defesa do património arqueológico do país. E neste domínio concreto, só pedimos é que, para além do básico de preservação das coleções que existem, que, como se viu, correram um grave risco. E tivemos que intervir de uma forma pouco ortodoxa em defesa das mesmas, mas voltámos a fazer se fosse necessário. E felizmente foi entendido depois isso bem pela tutela do património, mesmo pelo Sr. Ministro, e temos só a felicitar-lhes e felicitar-nos por o clima democrático funcionar, no sentido em que não foi mal interpretado, nem foram enquistadas as nossas críticas e os nossos comentários, pelo contrário, responderam-nos, ouviram-nos tudo isso. Por enquanto é ao nível de palavras e pronto, esperemos que passe também aos atos. Pessoalmente estou convencido que passará e, portanto, mais tarde ou mais cedo. Mas é o horizonte estratégico para depois. O que é que vai acontecer a seguir, no day after de Chabregas, digamos assim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à segunda ronda.
Não, ainda falta uma de 2 minutos do parlamentar.
Não. Ah, está bem, esta não é a segunda ronda. Ok, pensava. Bom, terminologia que eu usei, para mim, de qualquer maneira, ou seja, em termos objetivos, é uma segunda ronda, pode não ser aquilo que está consagrado aqui na grelha, mas é, e tem então a palavra a senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, senhora Presidente. Há pouco ficou por fazer um voto de congratulação pelos 154 anos da AAP, que agora faço então questão de entregar e desejar bons trabalhos agora no segundo Congresso e que sejam muito frutíferos e, portanto, essa menção que tinha ficado em falta. Dizer que, muito rapidamente, que nos parece que os anos de desinvestimento e de balbúrdia, eu vou utilizar esta expressão apesar de ser forte, orgânica, na área da tutela do património cultural estão-se a pagar caros e parece-nos que esta também tem de ser uma área de intervenção assertiva, clara e com objetivos. E esta questão do subfinanciamento da cultura tem de parar de uma vez por todas, porque se reflete com danos que depois não sabemos se serão recuperáveis para o futuro. E esta questão tem de nos deixar a pensar muito seriamente sobre o que se está a passar. E foi por isso também, tendo em conta este diagnóstico e esta crítica que o Partido Comunista Português faz, que apresentámos, nomeadamente no âmbito do Orçamento do Estado, três medidas que se enquadram muito bem nesta discussão e que trazemos aqui à colação. Por um lado, a necessidade de haver 1% para a cultura, e de haver uma definição no ano 2018 por parte do Governo de um Plano Nacional para o Desenvolvimento da Cultura e das Artes. Por outro, um plano específico, um plano nacional específico de emergência para o património cultural. E, por fim, um outro plano para a contratação de trabalhadores para os serviços públicos, nos quais naturalmente também se inclui esta, o CNAS, porque quando nós falamos de haver uma contratação de um técnico ou de um conservador-restaurador, quer dizer, é para suprir uma vaga que ali estava. Nós não estamos a falar propriamente de reforço de meios. Já estávamos em déficit ali. E, portanto, chegados a este ponto, o que é que nós gostaríamos de perguntar muito, muito especificamente, que é, temos esta fase, chegámos a esta altura em que o Marl está a meio gás, Xabregas ainda não está, e, portanto, o que é que vai acontecer à arqueologia náutica e subaquática na prática durante este tempo de mudança? Não há? Deixou de haver? Não existe? Ou seja, não há trabalhos? Suspende-se a arqueologia náutica e subaquática? Esta é uma questão que nos preocupa muito, porque já temos noção de uma outra questão, que é, há 12 anos que apenas temos intervenções de emergência e não existe uma escavação subaquática planeada, sistemática, em Portugal. E portanto, uma coisa acrescenta à outra, onde é que nós estamos neste momento? E que esforço tem de ser feito para recuperar então este hiato que vamos aqui ter? E portanto eram estas as perguntas mais concretas que nesta ronda então dos 2 minutos gostaríamos de deixar aqui à AAP. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o doutor José Arnaldo.
Portanto, em relação, enfim, como o tempo é escasso, de facto, portanto, a informação que nos foi transmitida é que até a concretização da reinstalação em Xabregas, nem sequer os arquivos estão acessíveis. Portanto, entretanto, nós temos conhecimento que portanto, continuam a ser detectados, mesmo até aqui no próprio estuário do Tejo, achados arqueológicos da maior importância que estão sujeitos ao saque de pesquisadores clandestinos se não forem tomadas medidas rapidamente. Portanto, isto é uma situação que me foi transmitida há poucos dias, portanto, aqui mesmo, não é? Aqui em frente, São Julião da Barra, não é? Existem, quase à superfície, portanto, achados extraordinários que, portanto, estão em risco. E o que nos foi dito foi que, de facto, nem sequer os arquivos, portanto, havia uma paralisia, iria haver uma paralisação completa do serviço, nem sequer o acesso aos arquivos é possível. E, portanto, isto consideramos uma situação de enorme gravidade.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos então agora sim à designada segunda ronda. E tem então a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, mais uma vez. E para concluir nesta segunda ronda, agradecer desde já todas as explicações que deram na primeira ronda e as que ainda irão dar. Desejar os maiores sucessos para o vosso segundo congresso, que por lapso não referi anteriormente. E pegava aqui numa questão que na primeira ronda falaram em concreto em resposta às minhas questões, que se prende com a questão das universidades. Eu percebi que até aqui tem falhado a articulação entre quem está a estudar o património subaquático e as universidades. Eu, quando falei na minha intervenção inicial da carta aberta ao Sr. Ministro da Cultura, se eu verificar os subscritores, são vários professores da área, das várias universidades, e perguntava claramente quem é que falhou, quem é que está a falhar. De que forma é que poderá ser explorada esta área, por forma a melhorarmos a comunicação que existe entre as várias entidades que tutelam e que são responsáveis pelo património subaquático e as universidades? O que é que está aqui a falhar? Poderia haver aqui, e eles falam mesmo nesta carta aberta aos vários professores, que poderia haver um estudo, ou alertam para a necessidade de definição de uma estratégia. E o que é que pode ser melhorado aqui, se podem os universitários, que são pessoas que estudam, são estudiosos, contribuir para que esta estratégia seja uma estratégia muito melhor para o património? O que é que realmente falta aqui? Era este pensamento que eu vos deixava e pedi aos vossos comentários. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Agora é diferente. A segunda ronda, isto aqui são... As regras vão variando. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que utilize este tempo mais do que para esclarecimentos, porque acho que estamos amplamente esclarecidos com aquilo que foi feito, mas para que seja reposta aqui também alguma verdade naquilo que foi dito pela deputada Teresa Queiro. Eu acho que é importante que todos os deputados se preparem para as reuniões convenientemente estudando os documentos. E não há, por parte, ou pelo menos da minha parte, nenhuma informação privilegiada de informação do Governo. Eu limitei-me a ler os documentos que estão presentes. E se eu admito que muitas vezes em audições ou em reuniões, quando a informação é transmitida verbalmente, possamos estar distraídos em alguns momentos e não termos captado as informações, a verdade é que quando a informação está escrita, ela é objetiva e, portanto, e até é pública e, portanto, qualquer um pode ter acesso. E na resposta que foi dada ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, por exemplo, pelo Governo, da pergunta 4.567, e eu passo a ler, no que respeita ao financiamento da Direção-Geral do... Eu posso fazê-lo chegar, que até é mais prático, aliás, o grupo Parlamentar do Partido Socialista terá todo gosto em informar o CDS-PP destes dados. Mas eu vou passar a ler, se me permitir, no que diz respeito ao financiamento, a Direção-Geral do Património e Cultura apresentou uma candidatura ao Fundo de Conservação e Reabilitação do Património do Estado para que possa ser apoiado em 80% do investimento, sendo os restantes 20% assegurado pelo Orçamento da Direção-Geral do Património e Cultura. E também, nessa mesma informação, se procurar ler, depois de identificadas as manifestas necessidades ao nível dos recursos humanos, a Direção-Geral do Património e Cultura reforçou recentemente a sua equipa com o ingresso de um quadro técnico superior. Mas aqui a minha pergunta é muito simples também. O quadro técnico é hoje insuficiente? Houve um aumento, mas é insuficiente. Mas eu gostaria de perguntar o que é que se passou no passado? E porquê é que esta preocupação é apenas de hoje? Onde esteve o CDS-PP nos últimos anos? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para reiterar o agradecimento aos doutores José Moraes Arnoux e Luís Raposo, é esta ordem que aqui está, pelo esclarecimento prestados. Reiterar também as nossas preocupações. E uma breve consideração. Do nosso ponto de vista, estas questões devem ser tratadas, obviamente, pela tutela, cabe-lhe a responsabilidade, mas é expectável que a tutela tenha um contacto permanente com quem está
por dentro destas questões, designadamente com a Associação dos Arqueólogos. É uma questão fundamental. E, portanto, quando assim é, habitualmente, ou é expectável também, que as soluções encontradas sejam mais de acordo com aquilo que são as necessidades das instituições, neste caso do CNAS, do que propriamente se forem decisões tomadas noutras instâncias e sem ter os interlocutores que nos parecem que devem ser os interlocutores privilegiados. E a questão é tão simples quanto esta, e é uma pergunta. Tem havido essa relação e essa interlocução entre a tutela e, por exemplo, a vossa associação? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do CDS-PP. Um minuto só.
Eu sei. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Carvalho, não vale a pena o Sr. Deputado ficar assim tão encanitado com as questões que eu lhe coloquei. Repare, e não vale a pena estar sempre com essa questão, porque essa preocupação agora, a preocupação é todos nós. E repare, este é o terceiro orçamento de Estado deste governo para a área da cultura. E eu penso que só o Sr. Deputado e a bancada socialista é que não têm a noção de que o orçamento para a cultura em geral, e nomeadamente para a DGPC, é claramente uma calamidade orçamental. Bom, outra questão que eu deixava aí agora diretamente à Associação dos Arqueólogos Portugueses, e também assim, se há tanta transparência e tanto conhecimento e tanta publicidade em relação à solução encontrada,
Sr. Deputado,
porque é que a Associação
o seu
dos Arqueólogos não teve conhecimento, tanto quanto eu me pude perceber, da solução encontrada para o financiamento, do acolhimento do novo espólio. E para dizer apenas que hoje mesmo o CDS vai entregar uma pergunta nos mesmos termos, portanto, com a publicidade
adequada. Obrigada, Sra. Deputada.
Para saber a calendarização da transferência do espólio. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela tolerância.
Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E chegados agora ao final desta audição, há notoriamente uma série de questões que têm que ficar na agenda de preocupação de toda a gente e ficarão com certeza na do Partido Comunista Português, que até à data têm estado a intervir sistematicamente sobre esta matéria, com várias perguntas que foram apresentadas, um projeto de resolução que foi também apresentado e um projeto de resolução que nós dizemos, tendo sido apresentado e votado por unanimidade dos partidos na Assembleia da República, o Governo tem de dar resposta àquilo que é lá colocado. E o que é lá colocado é muito claro, em termos de urgente recrutamento de trabalhadores, de reavaliação da estrutura e do posicionamento orgânico do CNAS, da questão da resposta necessária ao nível das novas instalações, dos equipamentos de funcionamento do laboratório da reserva, da operacionalização da frota de embarcações atreladas e viaturas, e uma última matéria que nós também gostávamos de ouvir a vossa opinião, porque nos parece importante, já que estamos a falar de tudo isto, falemos também um pouco mais à frente, que é um programa de promoção, educação, sensibilização e divulgação da arqueologia náutica e subaquática no nosso país, que nos parece que é também, já que falamos disto tudo, começar também a dar passos para o futuro é importante. Dizer ainda que alguns dos aspectos muito particulares que a AP nos trouxe aqui hoje são matéria nossa de reflexão e de preocupação e vão merecer também uma intervenção imediata por parte do Grupo Parlamentar do PCP, tendo em conta que a audição com o Sr. Ministro ainda vai demorar algum tempo a ocorrer e nós consideramos que há medidas que têm que ser consideradas de uma forma imediata e, portanto, faremos também a apresentação de perguntas ou requerimentos ao Governo sobre as questões que nos trouxeram aqui hoje, dizendo, e concluo, que para o Grupo Parlamentar do PCP há condições para dar uma resposta desde já àquilo que são as necessidades do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, garantir a salvaguarda do património à sua guarda, garantir as condições de trabalho para quem lá está, porque isto também é uma questão importante, porque o que é que vai acontecer a estes trabalhadores durante estes meses?
que é que eles vão fazer ou não vão fazer, também é preciso ter isto em conta. E, naturalmente, dizer que, de nossa parte, vamos então continuar a acompanhar esta matéria com toda a atenção, pelo que, se a AP tiver mais questões a colocar e mais informações que, entretanto, surjam relativamente a esta matéria, nós, naturalmente, agradecemos que nos possam fazer chegar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Dr. José Arnoux para as conclusões finais.
Bom, enfim, eu queria agradecer à Sra. Presidente da Comissão e a todos os membros da Comissão, portanto, enfim, não só as felicitações pelo aniversário da Associação, que de facto, enfim, são 154 anos, mas não são 154 anos de vida passiva, não é? Enfim, recordo que o fundador da Associação, Posidónio da Silva, portanto, fundou esta Associação. Portanto, essa foi a primeira instituição exclusivamente dedicada à salvaguarda do património que foi criada no país. E desde então, toda a nossa trajetória, durante a monarquia constitucional, durante a Primeira República e até durante o regime salazarista, portanto, foi, enfim, de intervenção. Houve uma grande intervenção. E a Associação, por exemplo, durante a República, tinha uma rede de correspondentes praticamente que abrangia todo o território nacional e, portanto, é uma instituição que, enfim, ao longo da sua vida teve altos e baixos, mas que tem procurado sempre desempenhar a sua função de, portanto, cooperação, de acordo com os nossos estatutos, cooperação com os organismos oficiais responsáveis pela defesa do património, mas também de crítica construtiva. Temos procurado fazer sempre uma crítica construtiva. Portanto, em relação ao relacionamento com a tutela, eu queria apenas dizer, portanto, a atual diretora-geral tem nos recebido sempre, enfim, que o solicitámos, portanto, tem havido um diálogo franco e aberto, não é? Muitas vezes em desacordo, e eu saúdo também a atitude positiva que depois da nossa, enfim, intervenção crítica pública, portanto, ter tido, enfim, de certo modo, a humildade democrática, entendo assim, de procurar dar explicações. Portanto, nós às vezes só lamentamos é que essas situações só surgem quando há alguma relevância, portanto, alguma, enfim, repercussão, quando as nossas críticas têm alguma repercussão na comunicação social. Mas, de qualquer maneira, continuamos a dizer, eu queria aproveitar para lembrar que, apesar de já nos ter sido prometido por vários ministros, nomeadamente pelo atual ministro, que a Associação dos Arqueólogos iria estar representada nos órgãos de consulta, nomeadamente na Comissão Nacional de Cultura, não é? Creio que Conselho Nacional de Cultura, enfim, que tem variado de nomes, portanto, instituição na qual estivemos, portanto, nos órgãos, tivemos sempre representado, esta associação teve sempre representada nos órgãos da tutela, desde praticamente que o Presidente da Silva organizou a primeira lista de monumentos para serem classificados. E, portanto, até 1997, com a criação do Instituto Português de Arqueologia, entendeu-se que, enfim, a arqueologia já estava suficientemente representada a nível do aparelho de Estado, não é? Da tutela, para dispensar essa presença no órgão consultivo, que é efetivamente discutível. Mas o que é certo é que, agora, o que é que temos? Porque nós continuamos a não estar representados em nenhum órgão e nem sequer existe a nível da tutela nenhum organismo específico vocacionado para a arqueologia. Isto deve ser único em toda a Europa, seguramente. Portanto, esta é a nossa situação. Portanto, nós continuamos abertos ao diálogo e, portanto, pronto, agradecemos que nos ouçam portanto, sobre estas questões e, portanto, estamos sempre prontos a dar contribuições positivas e, em diálogo permanente, como é próprio de uma sociedade democrática, enfim, a que nos orgulhamos de pertencer.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu agradeço mais uma vez a presença do Dr. José Moraes Narnoi e do Dr. Luís Raposo, os esclarecimentos que deram, a disponibilidade para responder às perguntas das senhoras e dos senhores deputados. Quero mandar, aliás, a tradição que em tempo de aniversário se felicite o aniversariante, neste caso a Associação dos Arqueólogos Portugueses, pela sua já vetusta idade, desejar-lhes que o Congresso seja um Congresso profícuo, que decorra como é vosso desejo, e agradecer também o livro que nos ofereceram, que ofereceram à Comissão e vai ficar certamente aqui na biblioteca da Comissão, enfim, onde costumam guardar estas ofertas. Mais uma vez, muito obrigada e felicidades para o Congresso. Muito obrigado.